Olá pessoal, hoje eu queria compartilhar com vocês mais um episódio do Maise Shehoyo. História que quero contar para vocês, aconteceu faz alguns anos atrás, cidade de Monte, Nova York. Baruch Ganzfried estudava numa yeshiva, Beshah Tova Umutzlachat. Ele ficou noivo com a futura esposa dele, não sei o nome dela, vamos chamar ela de Sprinzer Yechter. E assim, Baruch Ganzfried, na época do noivado dele, sentou com os amigos dele, todo mundo dava um abraço, mas alto e tudo mais. Agora, quando os amigos que já tinham casado dele, ele perguntou para eles uma pergunta bem sincera: quanto vocês gastam por mês? Qual que é o gasto que vocês têm por mês? Quanto dinheiro vocês precisam? E assim, chegaram na conclusão de um X valor, mas não tem ideia quanto era, que ele precisava por mês para conseguir pagar as contas do dia a dia dele. Falou, ótimo, tá bom. Ele sabia que ele precisava desse X valor. E assim, bem naquela época, a futura esposa dele, a noiva dele, pegou e falou para ele, contou que ela arranjou um trabalho, ela ia ser, sei lá, uma secretária, alguma coisa, ela ia ajudar em algum trabalho lá, e assim ela ia ganhar X valor. Ele pegou e falou, uau, era um bom salário, vamos dizer que ele ia precisar de 4 mil dólares por mês. Ele fez as contas e falou, olha, minha esposa já vai ganhar por mês 3 mil dólares nesse novo trabalho. Eu vou estar num Coiler, vou ganhar mais 1.500 dólares. Uau, vai me sobrar ainda 500 dólares por mês. Tá ótimo. Ele ficou feliz da vida, fez as continhas, deu tudo certo, viu que tipo de apartamento ele ia alugar. E depois ele pegou e falou, não, nem vou precisar alugar. Os pais dele tinham guardado o dinheiro que ele ia poder ter um apartamento próprio, não ia precisar pagar aluguel, não ia precisar pagar reformas e nada mais, nada disso. Falou, uau, então quer dizer, meus amigos viviam com 4 mil dólares por mês, pagando aluguel, eu que nem vou pagar aluguel, vai me sobrar bastante dinheiro. Ótimo. E assim foi, eles casaram. Passou a semana de Sheva Brachot. O Baruch Ganzfried começou a ir para o Kollel dele. A esposa dele começou a ir para o trabalho. Só que Maid Barer, que o trabalho não era exatamente o que eles pensavam. Pagamento um mês chegava, um mês não pagavam. E quando pagavam, pagavam atrasado. Então o Icar da Parnassá dele era do trabalho da esposa. Agora estava indo por água abaixo. Mas tudo bem, os pais tinham dado apartamento, ele tinha ganhado presentes de casamento, ele tinha um dinheiro, ele ia gastando um pouco do dinheiro, o dinheiro do Kollel dele. E assim foi mês a mês. Só que assim, depois de 3 meses, na casa dele estourou um cano, começou a vazar, começou a inundar tudo. E ele chamou o encanador, precisou pagar para uma reforma por causa desse estouro aí que aconteceu no apartamento dele. Precisou pagar a pintura do vizinho. Falou, tá bom, acontece, um ônus, uma coisa assim. Depois de 2 meses que aconteceu, começou uma infestação de cupim na casa dele. Ele precisou chamar uma detetizadora especial para tirar os cupim da casa, matar tudo e irradiar. Foi mais um gasto aqui que ele não esperava. Dali a pouco ele ficou doente, ele precisou ir para o médico, ele pegou uma pneumonia e remédios e médicos, e precisou pagar também os médicos, o seguro não cobria todos os gastos que ele teve, e começou mês a mês ficar mais apertado e mais difícil o mês para ele. Chegou a tal ponto que o Baruch Ganzfried, o resbon de banco dele estava em zero, menos alguma coisa, esperava para o final do mês para ganhar o salário da esposa e o cheque dele do Kollel para conseguir pagar. Estava ficando bem preocupado, falei, não tinha lógica nenhuma, pelas contas que ele tinha feito antes. Chegou os meses de inverno, eles calculavam se aquele mês, aquele à noite eles ligavam o aquecedor da casa ou não ligavam, por causa que talvez ia subir, talvez não ia subir, conta de luz muito alto, gastando no aquecedor da casa. Essa era uma chave dele. Ele sabia que se ele pedisse para o pai dele dinheiro, o pai dele ia ficar louco. Falou, claro, como assim? Meu filho está passando fome, os sogros dele também, meus filhos estão nessa situação. Mas ele sabia que não é justo. O pai dele já tinha dado um apartamento, já tinha dado o casamento. Ele tinha mais filhos para casar no futuro. Eles estavam guardando esse dinheiro para o futuro. Ele ficou preocupadíssimo. Ele falou, o que eu faço? Não sabia. Da esposa dele ficou grávida e começou mais gastos ainda. Queria ter um bebê, mas de outro lado, mais gastos ainda com médicos, exames, ultrassom. E nasceu um menino. Na hora que nasceu o menino, eles foram para a casa dos sogros morar um mês lá. E Bemed, ele conseguiu respirar um pouco. Que a esposa dele continuava recebendo salário, mesmo que ela deu à luz, mesmo sem trabalhar, e ele do Kohler ainda recebia os 1.500, não tinha gastos nenhum em casa, começou a entrar um pouco de dinheiro, mas ele sabia que dentro de um mês, depois do Brit, que o sogro pagou tudo, ele ia ter que voltar para casa e as contas iam começar a subir. E agora as contas iam não só que ia começar a subir, ia ter muito mais gastos, porque começa as fraldas, começa a fórmula para criança, e começa roupinhas, o mais que ele ganhou dos pais dele, o berço, dos sogros ganhou o carrinho, de algum tio ele ganhou lá a cômoda, mas o dia a dia ele não ganhou. E depois de um mês ele voltou para casa com dinheiro na conta, por causa que ele não tinha gastos, mas ele virou para a esposa e falou, olha, não vai dar certo assim, nossos gastos são mais altos, eu vou ter que conseguir alguns alunos para conseguir, eu vou depois do Kohler arranjar alunos, crianças que estão precisando de uma ajuda, e eu vou ensinar eles, eu tenho esse dom, eu sei bem claro as Gmarod e as Mishnayod e Chumash que eles precisam, e eu vou ensinar eles. Ótimo, a esposa falou, claro, a gente precisa, faz parte. E assim o Baruch Ganzfried começou a propagar e Bemed ele conseguiu segundas e quartas um menino, terças e quintas outros meninos, sextas e domingo outro menino. E isso, uau, ufa. Depois de 2 meses começaram a respirar, as contas começaram a bater. Começou a funcionar as contas para ele. E ele estava feliz da vida. Depois de 2 meses ele combinou com a esposa um certo dia, olha, depois do Kohler a gente se encontra em tal esquina e vamos, a gente precisa comprar alguma coisa lá para o bebê, alguma coisa que precisava comprar. E assim eles combinaram de se encontrar em tal esquina. E assim, depois que ele saiu do Kohler, 6:30 da tarde, ele está a caminho daquela esquina que ele ia se encontrar com a esposa. Tinha uma pedra no chão que o Baruch Ganzfried não viu. Ele tropeçou, caiu e lo aleno. Ele foi levado de ambulância, a Tzalá chegou, levaram ele para o hospital. Nada grave, só que muito difícil. Ele quebrou as 2 pernas dele. E agora ele estava mobilizado, ele não tinha como sair de casa, só de cadeira de rodas. E ele não tinha como ir para os lugares. E logo em seguida ele perdeu os alunos dele particulares. O de segunda e quarta, o de terça e quinta, o de domingo e sexta. E agora o Baruch Ganzfried voltou para estaca zero. Falou para o Kohler, não conseguiu ir. Claro que eles vão continuar me pagando, vou estar estudando aqui em casa. Mas minha esposa ganha o salário dela, só que a gente viu que não basta isso. Os alunos que estavam fazendo uma tremenda ajuda, agora eu perdi. Ele começou a ficar desesperado de novo com aquela situação. Ele sabia para onde ele estava voltando. E uma certa manhã, que o vizinho dele ajudou ele, pegou ele de cadeira de rodas, levou ele para o Beit HaKnesset. Ele depois da tefilá de Shacharit, ele ficava lá umas meia hora, 40 minutos, estudando, por causa que o vizinho que voltava, ele tinha um shiur lá no Beit HaKnesset. Então ele ficava lá no Beit HaKnesset esperando, num canto dele, sentado, estudando, até o vizinho terminar o shiur dele e devolver ele de cadeira de rodas para casa. Depois da tefilá, ele foi para o Rav do Beit HaKnesset, foi com a mão assim, rodando as rodas da cadeira de roda, pediu para o Rav se ele pode conversar com ele. O Rav falou, claro. Não, eu queria conversar em particular com você. O Rav falou, ah, claro, não tem problema. O Rav agora, meio estranha a situação, mas o Rav pegou a cadeira de rodas, foi empurrando ele até a salinha do Rav, ficava do lado do Betacneset lá. Entraram, fecharam a porta, o Rav sentou e falou, pode falar. E o Baruch Ganzfried começou a contar a situação financeira dele. Ele falou, olha, tem algo de errado, não está certo isso. As contas no papel deveria bater, mas para mim aconteceu isso e aconteceu aquilo e começou os gastos. Claro que todo mundo acontece de quebrar uma máquina de lavar, acontece de um cano estourar, mas tudo um seguida do outro, e um atrás, e depois cupim, e médicos, e isso. Algo está de errado. O Rav começou a pensar, ele falou, será que talvez você pagar, você deixou algum amigo chateado no passado? Você é um recém-casado, talvez? O Baruch fechou os olhos e na hora falou, Rav, não precisa falar mais nada, eu já sei o que você está falando. Ainda bem que você abriu meus olhos. O Rav mais, ele falou, não, Rav, está tudo resolvido. Na hora que você me falou se eu pagar tem alguém, está tudo resolvido. E assim, o Baruch Ganzfried volta para casa, ele chega em casa, pega o telefone de casa, disca para a Yeshiva, toca no telefone lá da Yeshiva onde ele estudava, ele pediu para falar com o amigo dele, o David. Aí perguntaram, qual David? Aqui na Yeshiva tem vários. Ele falou, o David, aquele que era do meu shiur, falou de tal ano. Ele falou, ah, o David, sim, ele faz 2 dias, ele noivou. Falou, ah, ótimo, será que vocês podem chamar ele para o telefone? Quero falar com ele. Tá bom, e assim foi. Chamaram o David, não sei se ele estava no Betamidrash, estava no quarto dele. Chamaram ele, ele pegou o telefone, começou a falar para o David, David, aqui está falando teu amigo, o Baruch Ganzfried, quer te desejar mais alto, fiquei sabendo que você noivou. Ah, obrigado, obrigado. Tá bom. Agora o Baruch falou, olha, David, eu sei que está um pedido um pouco estranho, mas eu gostaria muito se você pudesse se encontrar comigo o dia que for, a hora que for. Eu estou com um problema, eu quebrei minhas duas pernas. Se você puder vir em casa, a hora que for, eu estou aqui trancado em casa. Eu só saio para tefilá de Shacharit quando meu vizinho consegue me levar. Minchá e Arvid, eu nem consigo ir. E eu estou aqui em casa a hora que for. O Baruch, o David, ficou meio frio. Ele falou, é, para o quê? Falou, por favor, você me faz um favor, eu vou ficar muito, muito agradecido se você puder. Ele viu que ele estava insistindo muito, ele falou, tudo bem. E assim, eles foram, se encontraram no dia seguinte, sei lá, 2, 3 da tarde, o David veio para a casa do Baruch, e o Baruch começou a pedir desculpa. Ele falou, Baruch, David, eu me lembro, a gente teve a infância junto, fomos para Yeshiva Ktaná juntos, fomos para Yeshiva Gdolá juntos, e já desde a escola, desde o Talmud Torá, desde o Heider, a gente tinha um apelido para você. David o Pão Duro. A gente chamava você de Pão Duro. Você sempre pegava o nash dos outros, nunca trazia um nash para repartir com a gente. Sempre você era uma pessoa que não queria gastar nada de você. Você era uma pessoa muito assim, você estava andando, tinha uma poça de água na rua. Você nunca ia passar com teus sapatos em cima da poça, você sempre ia dar a volta para não gastar talvez teu sapato. E a gente tirava sarro e você ria com a gente. Só que olha a minha situação, e ele contou tudo o que aconteceu com ele. Eu queria pedir desculpa, eu acho que não estava correto te chamar, dar um apelido desses, por mais que você se divertia com a gente, você ria, estava de boa. Você era a pessoa que na hora do almoço na escola sempre pegava até as últimas migalhas da comida. A gente sempre ria, né? E Shivá não foi diferente. Mas na verdade eu quero te pedir desculpa. Não estava correto. Hoje, amadurecendo, acho que não era uma coisa correta. Por mais que você aceitava isso de boa. O David ficou em silêncio. Ficou sério. Falou, Baruch, eu vou te falar a verdade. Vocês me chamavam de pão duro por causa que eu era uma pessoa que nunca gastava nada, nunca trazia para compartilhar com nada. Mas vou te contar a verdade. Meus pais não tinham dinheiro. Não é que não tinha, não tem dinheiro. Mas não tem nada. Eu só não trazia um nash para a escola para repartir com vocês, eu pegava de vocês, é porque eu nunca ia ter um nash dentro de casa. Eu, se na escola ou na yeshivá, comia o almoço até a última migalha, é por causa que eu, em casa, quando eu voltava para casa, não ia ter janta. Eu sabia que essa era a minha última refeição. E eu não tinha coragem de pedir para meus pais, que eles não tinham. Eu, se eu não gastava meu sapato para não pisar numa poça de água, é porque eu não sei quando eu ia ganhar o meu próximo sapato. De verdade, eu não queria gastar ele. Essa era a minha situação. Essa é a minha situação. Mas você me pergunta se eu te desculpo? Claro que eu te desculpo. Só que doía para mim. Não queria ser chamado de pão duro. Mas o meu jeito de me proteger, eu era ria com vocês. Eu entrava na onda com vocês. Mas eu não estava feliz com isso. Mas sim, Baruch, eu te desculpo. Baruch ficou bobo. Ele não sabe o que falar. David se levantou e foi embora. Ele acompanhou ele. E o Baruch pegou e se decidiu. Ele falou: não. Dois pontos aqui eu vou levar para frente isso daqui. Primeira coisa, eu sei que ele noivou agora. Eu, Baruch, não tenho dinheiro, mas eu vou me ocupar com todos os gastos do David para o casamento dele. E assim o Baruch saiu coletar dinheiro nos Batei Knessiot, em amigos que ele conhecia. Ele falou: o David não tem como pagar os casamentos dele, os gastos, e os pais dele não tem situação. Eu vou lhe dar para talvez ele me desculpar, Belef Shalem. Ele me falou que desculpou, mas eu quero que ele me desculpa, Belef Shalem. E assim foi, o Baruch foi coletar dinheiro e Baruch Hashem ele conseguiu todo o dinheiro que precisava para o casamento. Desde pagar o salão, a parte do David, e desde fotógrafo, decoração, músicas, terno, presentes para a noiva, tudo, tudo, tudo. Ele foi pedindo para as pessoas que ele sabia que podia, e juntando, e ele pagou e deu isso para ele. Ele falou: mas eu não vou parar por aqui. Se a gente chegou a tocar nesse ponto de vir pegar e dar esse apelido para o Baruch, desculpa, para o David de pão duro, é por causa que a gente não foi sensível com ele. A gente não percebeu isso daqui. Eu vou pegar essa história, eu vou mudar o nome do David, mas o meu nome, Baruch Ganzfried, eu vou espalhar e todos os detalhes eu vou colocar nessa história. Para os pais e Morim e pessoas que terem aspa, ter como espalhar e embutir isso nas crianças, eu quero que todas as crianças saibam ter essa sensibilidade que de vez em quando tem crianças que não têm. Em vez de dar apelidos e rirem dele, ter a sensibilidade de pegar e dar um abraço nele, falou: talvez você quer um pouco. Não precisa falar e esfregar na cara dele que ele não tem, mas é um abraço e pegar e dar para ele, oferecer para ele. E se ele tá uma pessoa mesquinha, talvez é por causa que ele não tem. E não vamos tirar sarro dele. Vamos abraçar essa criança e não colocar mais um peso nele. Assim eu termino mais um episódio do Maise Shehoyo.